Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Este é Expresso, o que significa que vou partilhar convosco um bocadinho daquilo que tenho vivido, daquilo que tenho experimentado e também falar-vos um pouco acerca destas últimas semanas em que não tenho tido possibilidade de postar, tenho estado um pouco mais ausente, eu sei, mas foi por uma boa causa. Antes de mais, bem-vindos, espero que se encontrem bem. E queria dizer-vos que tem sido muito bom fazer esta série sobre as viagens, ou melhor, sobre a viagem, e fazer a comparação entre a história de Abraão, com as nossas próprias histórias, a nossa jornada espiritual, as nossas viagens, também físicas. Tem sido muito útil para comparar, a questão da jornada, do caminho. Uma das coisas que eu queria fazer no próximo episódio, que era para ser este, era falar sobre pessoas no contexto da viagem. Mas acabámos também por inserir quase todas essas dinâmicas nos outros episódios anteriores. Eu queria falar sobre aventura, sobre pessoas, eram dois dos outros tópicos que estavam planeados, mas eu acho que a história de Abraão, com Ló, com Sara, com Agar, com Isaac, acabou por aglutinar e incluir todas essas coisas que eu, à partida, já tinha pensado para novos episódios. Então, achei, por que não fazer um café expresso que fala um pouco sobre isso também, toque nesse tema, nesses assuntos, de maneira mais descontraída e que dê o mote depois para uma série de novos episódios diferentes com os tópicos conforme vocês já estão habituados, tópicos escolhidos quase semanalmente ou de maneira mais desapegada de um tema. Então, pessoas, eu acho que durante uma viagem, aquilo que nos enriquece, para além de nós termos o destino em mente, para além de nós sabermos que vamos ter obstáculos, que vão haver paragens pelo caminho. E uma das coisas que estão aliadas muitas vezes a essas paragens são as pessoas. Tanto aos momentos de paragem e de pausa, como aos momentos de movimento e de ação nas viagens. E na história de Abraão não é diferente. As pessoas que se encontram connosco ao longo da nossa jornada, das nossas viagens, da vida, digamos assim, elas moldam-nos, fazem-nos crescer e levam-nos a diferentes destinos no nosso coração. Nós temos um destino em mente, temos um foco, mas encontramos partes de nós, que acabam por ser reveladas só no contexto da relação com outras pessoas. Quando penso na viagem de Abraão, penso primeiro naquele núcleo familiar, que ele teve inicialmente, em que ele saiu da sua parentela, mas Ló foi com ele. Então ele tinha aquele apoio, aquela base com ele. Uma pessoa que o suportava, que o ajudava, apesar de Ló muitas vezes vemos que há sempre uma separação, uma divergência entre os dois. Deixem-me só beber chá ao mesmo tempo, disse-vos que era descontraído. Apesar de haver uma separação, uma divergência entre os dois, vemos que Ló foi uma parte importante do percurso de Abraão. Mas talvez o mais importante naquele caso é a sua companheira de vida, sua mulher, Sara. E muitas das decisões de Abraão são tomadas com base em Sara. Lembramos que, de acordo com a Bíblia, não é? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, todas as decisões, todas as coisas que precisam de ser decididas, agora são decididas no contexto de duas pessoas. E muitas vezes, esse equilíbrio não é bem feito por Abraão. Nós vemos que, no caso dele se perguntar como é que a promessa iria ser cumprida e de Sara ver os anos a passar na sua velhice e não conseguir ter filhos, ela sugere a alternativa, não é? É Sara que também dá a ideia de Abraão ter relações com Agar e conceberem descendência. Então, eu acho que Sara foi determinante no percurso de Abraão, sua companheira. E depois temos outras pessoas que se juntaram e que se cruzaram com Abraão. Temos o sacerdote Melquisedeque, que o abençoou. Temos os encontros com os líderes daqueles países do Faraó, por exemplo. E todas estas pessoas que se foram cruzando com Abraão iam deixando marcas, deixando. Algumas constituíam obstáculos, outras constituíam aventura, outras constituíam paragens em si, mas as pessoas acabavam por enriquecer. Nós vemos que quando Abraão foi resgatar Ló das mãos dos inimigos quando tinham sido capturados, ele levou um grupo de pessoas que tinha crescido nas suas tendas, no seu acampamento. Ou seja, pessoas, grupos, relações, relacionamentos. E eu não deixo de ficar cada vez mais intrigado com essa questão, porque durante muito tempo eu pessoalmente, uma das coisas com que me debati, uma das minhas lutas era a independência. Era uma independência fruto de um orgulho em que dizia que eu não precisava de ninguém, que eu conseguia fazer tudo sozinho, que por mim mesmo eu conseguia fazer as coisas. E o que eu acho interessante é a forma como Deus nos ensina de forma tão subtil, ou às vezes não, mas de forma tão paterna, como nós estamos errados. Eu tenho experimentado constantemente a alegria de ter pessoas na minha vida as quais eu posso depender e elas podem depender de mim, e isso é sinal de força e não de fraqueza. É sinal de humildade, de reconhecimento que sim, nós sozinhos não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Por mais que tentemos, por mais que digamos que sim, às vezes conseguimos, mas o preço a pagar por isso é uma alma fechada, um coração fechado e muros muito altos à volta de nós, que não deixam ninguém verdadeiramente entrar, nem nos conhecer por quem nós somos verdadeiramente. Então, o preço a pagar, muitas vezes, pela autossuficiência é a autenticidade e a falta de intimidade, é a superficialidade. Numa viagem, são as pessoas que nos acrescentam. São as pessoas que muitas vezes nos introduzem a novas aventuras, são as pessoas muitas vezes que nos levam a lugares e a sítios que nós não pensávamos ir, mas que precisávamos de ir. Temos vários exemplos, na Bíblia, ao longo da Bíblia. Nós vemos reis que foram influenciados por decisões. Eu estou a falar num aspecto positivo, mas também há os exemplos negativos, não é? As pessoas fazem parte da nossa jornada e da nossa vida. Agora, cabe-nos a nós meditar sobre o quanto é que nós queremos que as pessoas façam parte disso. Para mim, tem sido uma jornada de convidar as pessoas para a minha jornada, para verem as coisas da minha perspectiva também, para caminharem ao meu lado. E por outro lado, eu fazer o mesmo em relação a elas, colocar-me ao lado delas, caminhar com elas, andar com elas. Acho que isso é fundamental. O nosso querido amigo Abraão partiu, não partiu sozinho, para a terra que o Senhor lhe prometera, constituiu família, viveu uma vida dependente dos outros em que os outros dependiam dele e forjou relacionamentos. Relacionamentos com o seu sobrinho Ló, com pessoas da sua casa que ele ao início se calhar não pensou ter esse tipo de relação com Agar, com reis, com pessoas de terras à volta, enfim, relacionamento. Foi a parte que eu acho que salientou mais. E eu falo disso porque ainda agora recentemente tive uma viagem e o que ressaltou da viagem, sobretudo, foram os relacionamentos que foram acontecendo ao longo do caminho, as pessoas que foram aparecendo, o grau de interação que nós tivemos, aquilo que eu lhes pude acrescentar, que elas me puderam acrescentar também. É aqui que está a verdadeira vida aqui na Terra. E eu lembro-me das palavras de Jesus quando ele sumariza os mandamentos, que ele diz: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, esta importância do ser humano, não é? De nós estarmos juntos. E existe aquele salmo que diz, deixem-me ver, estou-me a lembrar, quão bom é o Salmo 133, 2. Salmo 133, 2. Que é como o óleo precioso. Ah, é a comparação, exatamente, é isto que eu queria. Deixem-me ver aqui no instante. Estava-me a vir à mente e quando vem à mente eu tenho que consultar, que é para dizer bem, que é para não trocar. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até à gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor o concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E o espírito por trás. Esta palavra carrega muita coisa. O espírito por trás das palavras de Jesus, quando ele está a fazer oração, no Evangelho de João, é para que nós sejamos unidos. Unidos. Haja um espírito de unidade, e este salmo reflete isso também. Então, nós só podemos ser unidos quando nós partilhamos, quando nós temos intenção de o fazer. Não ocorre, se calhar, naturalmente. É preciso ser intencional com isso. Quando nós nos predispomos a interagir e a estar com pessoas, Jesus ora por isso. Então, se Jesus ora por isso, é uma das coisas nós sabemos que não precisamos de andar a saber se é da vontade de Deus, não precisamos de orar e meditar sobre isso constantemente. Podemos orar com fé e pedir: Deus, ajuda-me a relacionar-me melhor com as pessoas, a interagir mais e a unir-me com os meus irmãos na fé. E agora aqui já estou a afunilar mais para a questão dos irmãos da fé, daqueles que conhecem Jesus, também porque muitas vezes não há esse compromisso, não há esse caminhar ao lado de. E nós precisamos disso cada vez mais. Somos feitos para estar em unidade, para andar em comunhão e caminhar na vida uns com os outros. Esta foi a minha reflexão de hoje. Eu não sei porque é que estou a falar sobre isto, mas certamente espero que possa encorajar alguns de vocês a estarem atentos às pessoas à vossa volta, a estarem atentos àqueles que cruzam com o vosso caminho, histórias de vida que se cruzam com as vossas. Meu conselho é observem, amem, tentem compreender e vejam a beleza de Deus refletida nessas pessoas com quem se cruzaram. Vejam a beleza singular de Deus, que é transmitida através dessas pessoas de forma única, porque Deus criou cada pessoa de forma única e bela e tão destacada. Então, tentem ver as características de Deus que são salientadas em cada coração que vocês conhecem. Acho que esse é um bom exercício para nós fazermos. Quando conhecerem alguém, pensem: Deus, o que é que tu me estás a mostrar acerca do teu coração através desta pessoa? É algo tão bom. E sabe o que é que também nos permite fazer? Amar mais e de forma mais intensa as pessoas, porque elas são um espelho também da glória de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Isto já vai longo, já vai em 14 minutos, eu não me quero alongar mais. Dizer-vos que estou de regresso, vim dessa viagem que foi um bocadinho improvisada, Mas foi Deus que delineou. É engraçado eu ter estado a falar sobre viagens e agora ter tido uma viagem pré-preparada por Deus, ter ido lá e ter regressado e estarmos no contexto de viagem, acho que é lindo a forma como Deus faz as coisas. Mas enfim, quero dizer-vos que vou retomar então os episódios da forma como nós temos feito aqui para a frente. E espero que tenham sido abençoados por esta partilha também. Volto a falar convosco na próxima semana. Beijinhos, abraços e cuidem-se. Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Este é Expresso. O que significa que vou partilhar convosco um bocadinho daquilo que tenho vivido, daquilo que tenho experimentado e também falar-vos um pouco acerca destas últimas semanas em que não tenho tido possibilidade de postar, tenho estado um pouco mais ausente, eu sei, mas foi por uma boa causa. Antes de mais, bem-vindos, espero que se encontrem bem. E queria dizer-vos que tem sido muito bom fazer esta série sobre as viagens, ou melhor, sobre a viagem, e fazer a comparação entre a história de Abraão, com as nossas próprias histórias, a nossa jornada espiritual, as nossas viagens, também físicas, tem sido muito útil para comparar, a questão da jornada, do caminho. Uma das coisas que eu queria fazer no próximo episódio, que era para ser este, era falar sobre pessoas no contexto da viagem. Mas acabámos também por inserir quase todas essas dinâmicas nos outros episódios anteriores. Eu queria falar sobre aventura, sobre pessoas, eram dois dos outros tópicos que estavam planeados, mas eu acho que a história de Abraão, com Ló, com Sara, com Agar, com Isaac, acabou por aglutinar e incluir todas essas coisas que eu, à partida, já tinha pensado para novos episódios. Então, achei, por que não fazer um café expresso que fala um pouco sobre isso também, toque nesse tema e nesses assuntos, de maneira mais descontraída e que dê o mote depois para uma série de novos episódios diferentes com os tópicos conforme vocês já estão habituados, tópicos escolhidos quase semanalmente ou de maneira mais desapegada de um tema. Então, pessoas. Eu acho que durante uma viagem, aquilo que nos enriquece, para além de nós termos o destino em mente, para além de nós sabermos que vamos ter obstáculos, que vão haver paragens pelo caminho. E uma das coisas que estão aliadas muitas vezes a essas paragens são as pessoas. Tanto aos momentos de paragem e de pausa, como aos momentos de movimento e de ação nas viagens. E na história de Abraão não é diferente. As pessoas que se encontram connosco ao longo da nossa jornada, das nossas viagens, da vida, digamos assim, elas moldam-nos, fazem-nos crescer e levam-nos a diferentes destinos no nosso coração. Nós temos um destino em mente, temos um foco, mas encontramos partes de nós que acabam por ser reveladas só no contexto da relação com outras pessoas. Quando penso na viagem de Abraão, penso primeiro naquele núcleo familiar que ele teve inicialmente, em que ele saiu da sua parentela, mas Ló foi com ele. Então ele tinha aquele apoio, aquela base com ele, uma pessoa que o suportava, que o ajudava, apesar de Ló muitas vezes vemos que há sempre uma separação, uma divergência entre os dois. Deixem-me só beber chá ao mesmo tempo, disse-vos que era descontraído. Apesar de haver uma separação, uma divergência entre os dois, vemos que Ló foi uma parte importante do percurso de Abraão. Mas talvez o mais importante naquele caso, é a sua companheira de vida, sua mulher, Sara. E muitas das decisões de Abraão são tomadas com base em Sara. Lembramos que, de acordo com a Bíblia, não é? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, todas as decisões, todas as coisas que precisam de ser decididas, agora são decididas no contexto de duas pessoas. E muitas vezes, esse equilíbrio não é bem feito por Abraão. Nós vemos que, no caso dele se perguntar como é que a promessa iria ser cumprida e de Sara ver os anos a passar na sua velhice e não conseguir ter filhos, ela sugere a alternativa, não é? É Sara que também dá a ideia de Abraão ter relações com Agar e conceberem descendência. Então, eu acho que Sara foi determinante no percurso de Abraão, sua companheira. Depois temos outras pessoas que se juntaram e que se cruzaram com Abraão. Temos o sacerdote Melquisedeque, que o abençoou. Temos os encontros com os líderes daqueles países do Faraó, por exemplo. E todas estas pessoas que se foram cruzando com Abraão iam deixando marcas, deixando algumas constituíam obstáculos, outras constituíam aventura. Outras constituíam paragens em si, mas as pessoas acabavam por enriquecer. Nós vemos que quando Abraão foi resgatar Ló das mãos dos inimigos, quando tinham sido capturados, ele levou um grupo de pessoas que tinha crescido nas suas tendas, no seu acampamento. Ou seja, pessoas, grupos, relações, relacionamentos. E eu não deixo de ficar cada vez mais intrigado com essa questão, porque durante muito tempo eu pessoalmente, uma das coisas com que me debati, uma das minhas lutas era a independência. Era uma independência fruto de um orgulho em que dizia que eu não precisava de ninguém, que eu conseguia fazer tudo sozinho, que por mim mesmo eu conseguia fazer as coisas. E o que eu acho interessante é a forma como Deus nos ensina, de forma tão sutil, ou às vezes não. Mas de forma tão paterna como nós estamos errados. Eu tenho experimentado constantemente a alegria de ter pessoas na minha vida as quais eu posso depender e elas podem depender de mim, e isso é sinal de força e não de fraqueza. É sinal de humildade, de reconhecimento que sim. Nós sozinhos não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Por mais que tentemos, por mais que digamos que sim, às vezes conseguimos, mas o preço a pagar por isso é uma alma fechada, um coração fechado e muros muito altos à volta de nós que não deixam ninguém verdadeiramente entrar, nem nos conhecer por quem nós somos verdadeiramente. Então o preço a pagar, muitas vezes, pela autossuficiência é a autenticidade e a falta de intimidade, é a superficialidade. Numa viagem são as pessoas que nos acrescentam, são as pessoas que muitas vezes nos introduzem a novas aventuras, são as pessoas muitas vezes que nos levam a lugares e a sítios que nós não pensávamos ir, mas que precisávamos de ir. Temos vários exemplos. Na Bíblia, ao longo da Bíblia, nós vemos reis que foram influenciados por decisões. E eu estou a falar num aspecto positivo, mas também há os exemplos negativos, não é? As pessoas fazem parte da nossa jornada e da nossa vida. Agora, cabe-nos a nós, meditar sobre o quanto é que nós queremos que as pessoas façam parte disso. Para mim tem sido uma jornada de convidar as pessoas para a minha jornada, para verem as coisas da minha perspectiva também, para caminharem ao meu lado. E por outro lado, eu fazer o mesmo em relação a elas, colocar-me ao lado delas, caminhar com elas, andar com elas. Acho que isso é fundamental. O nosso querido amigo Abraão partiu, não partiu sozinho, para a terra que o Senhor lhe prometera, constituiu família. Viveu uma vida dependente dos outros, em que os outros dependiam dele, E forjou relacionamentos com o seu sobrinho Ló, com pessoas da sua casa que ele ao início se calhar não pensou ter esse tipo de relação com Magar, com reis, com pessoas de terras à volta, enfim, relacionamento. Foi a parte que eu acho que salientou mais. E eu falo disso porque ainda agora recentemente tive uma viagem e o que ressaltou da viagem, sobretudo, foram os relacionamentos que foram acontecendo ao longo do caminho, as pessoas que foram aparecendo, o grau de interação que nós tivemos, aquilo que eu lhes pude acrescentar, que elas me puderam acrescentar também. É aqui que está a verdadeira vida aqui na Terra. E eu lembro-me das palavras de Jesus quando ele sumariza os mandamentos, que ele diz: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, esta importância do ser humano, não é? De nós estarmos juntos. E existe aquele salmo que diz, deixa-me ver, estou-me a lembrar, quão bom é o Salmo 133, 2. Salmo 133, 2. Que é como o óleo precioso. Ah, é a comparação exatamente a isto que eu queria. Deixem-me ver aqui num instante. Estava-me a vir à mente e quando vem à mente eu tenho que consultar, que é para dizer bem, que é para não trocar. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até à gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor o concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E o espírito por trás. Esta palavra carrega muita coisa. O espírito por trás das palavras de Jesus, quando ele está a fazer oração, no Evangelho de João, é para que nós sejamos unidos. Unidos. Haja um espírito de unidade e este salmo reflete isso também. Então, nós só podemos ser unidos quando nós partilhamos. Quando nós temos intenção de o fazer, não ocorre se calhar naturalmente, é preciso ser intencional com isso. Quando nós nos predispomos a interagir e a estar com pessoas, Jesus ora por isso. Então, se Jesus ora por isso, é uma das coisas que nós sabemos que não precisamos de andar a saber se é da vontade de Deus, não precisamos de orar e meditar sobre isso constantemente. Podemos orar com fé e pedir: Deus, ajuda-me a relacionar-me melhor com as pessoas, a interagir mais e a unir-me com os meus irmãos na fé. E agora aqui já estou a afunilar mais para a questão dos irmãos da fé, daqueles que conhecem Jesus, também porque muitas vezes não há esse compromisso, não há esse caminhar ao lado de. E nós precisamos disso cada vez mais. Somos feitos para estar em unidade, para andar em comunhão e caminhar na vida uns com os outros. Esta foi a minha reflexão de hoje. Eu não sei porque é que estou a falar sobre isto, mas certamente espero que possa encorajar alguns de vocês a estarem atentos às pessoas à vossa volta, a estarem atentos àqueles que cruzam com o vosso caminho, histórias de vida que se cruzam com as vossas. Meu conselho é observem. Amém. Tentem compreender e vejam a beleza de Deus refletida nessas pessoas com quem se cruzaram. Vejam a beleza singular de Deus que é transmitida através dessas pessoas de forma única, porque Deus criou cada pessoa de forma única e bela e tão destacada. Então, tentem ver as características de Deus que são salientadas em cada coração que vocês conhecem. Acho que esse é um bom exercício para nós fazermos. Quando conhecerem alguém, pensem: Deus, o que é que tu me estás a mostrar acerca do teu coração através desta pessoa? É algo tão bom. E sabe o que é que também nos permite fazer? Amar mais e de forma mais intensa as pessoas, porque elas são espelho também da glória de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Isto já vai longo, já vão em 14 minutos, eu não me quero alongar mais. Dizer-vos que estou de regresso, vim dessa viagem que foi um bocadinho improvisada, mas foi Deus que delineou. É engraçado eu ter estado a falar sobre viagens e agora ter tido uma viagem pré-preparada por Deus, ter ido lá e ter regressado e estarmos no contexto de viagem. Acho que é linda a forma como Deus faz as coisas. Mas enfim, quero dizer-vos que vou retomar então os episódios da forma como nós temos feito aqui para a frente. E espero que tenham sido abençoados por esta partilha também. Volto a falar convosco na próxima semana. Beijinhos, abraços e cuidem-se. Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Este é Expresso, o que significa que vou partilhar convosco um bocadinho daquilo que tenho vivido, daquilo que tenho experimentado e também falar-vos um pouco acerca destas últimas semanas em que não tenho tido possibilidade de postar, tenho estado um pouco mais ausente, eu sei, mas foi por uma boa causa. Antes de mais, bem-vindos, espero que se encontrem bem. E queria dizer-vos que tem sido muito bom fazer esta série sobre as viagens, ou melhor, sobre a viagem, e fazer a comparação entre a história de Abraão, com as nossas próprias histórias, a nossa jornada espiritual, as nossas viagens, também físicas. Tem sido muito útil para comparar, a questão da jornada, do caminho. Uma das coisas que eu queria fazer no próximo episódio, que era para ser este, era falar sobre pessoas no contexto da viagem. Mas acabámos também por inserir quase todas essas dinâmicas nos outros episódios anteriores. Eu queria falar sobre aventura, sobre pessoas, eram dois dos outros tópicos que estavam planeados, mas eu acho que a história de Abraão, com Ló, com Sara, com Agar, com Isaac, acabou por aglutinar e incluir todas essas coisas que eu, à partida, já tinha pensado para novos episódios. Então, achei, por que não fazer um café expresso que fala um pouco sobre isso também, toque nesse tema, nesses assuntos, de maneira mais descontraída e que dê o mote depois para uma série de novos episódios diferentes com os tópicos conforme vocês já estão habituados, tópicos escolhidos quase semanalmente ou de maneira mais desapegada de um tema. Então, pessoas, eu acho que durante uma viagem, aquilo que nos enriquece, para além de nós termos o destino em mente, para além de nós sabermos que vamos ter obstáculos, que vão haver paragens pelo caminho. E uma das coisas que estão aliadas muitas vezes a essas paragens são as pessoas. Tanto aos momentos de paragem e de pausa, como aos momentos de movimento e de ação nas viagens. E na história de Abraão não é diferente. As pessoas que se encontram connosco ao longo da nossa jornada, das nossas viagens, da vida, digamos assim, elas moldam-nos, fazem-nos crescer e levam-nos a diferentes destinos no nosso coração. Nós temos um destino em mente, temos um foco, mas encontramos partes de nós que acabam por ser reveladas só no contexto da relação com outras pessoas. Quando penso na viagem de Abraão, penso primeiro naquele núcleo familiar que ele teve inicialmente, em que ele saiu da sua parentela, mas Ló foi com ele. Então ele tinha aquele apoio, aquela base com ele. Uma pessoa que o suportava, que o ajudava, apesar de Ló muitas vezes vemos que há sempre uma separação, uma divergência entre os dois, Deixem-me só beber chá ao mesmo tempo. Eu disse-vos que era descontraído. Apesar de haver uma separação, uma divergência entre os dois, vemos que Ló foi uma parte importante do percurso de Abraão. Mas talvez o mais importante naquele caso, é a sua companheira de vida, sua mulher, Sara. E muitas das decisões de Abraão são tomadas com base em Sara. Lembramos que, de acordo com a Bíblia, não é? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, todas as decisões, todas as coisas que precisam de ser decididas, agora são decididas no contexto de duas pessoas. E muitas vezes, esse equilíbrio não é bem feito por Abraão. Nós vemos que, no caso dele se perguntar como é que a promessa iria ser cumprida e de Sara ver os anos a passar na sua velhice e não conseguir ter filhos, ela sugere a alternativa, não é? É Sara que também dá a ideia de Abraão ter relações com Agar e conceberem descendência. Então, eu acho que Sara foi determinante no percurso de Abraão, sua companheira. E depois temos outras pessoas que se juntaram e que se cruzaram com Abraão. Temos o sacerdote Melquisedeque, que o abençoou. Temos os encontros com os líderes daqueles países do Faraó, por exemplo. E todas estas pessoas que se foram cruzando com Abraão iam deixando marcas, deixando algumas constituíam obstáculos, outras constituíam aventura, outras constituíam paragens em si, mas as pessoas acabavam por enriquecer. Nós vemos que quando Abraão foi resgatar Ló das mãos dos inimigos quando tinham sido capturados, ele levou um grupo de pessoas que tinha crescido nas suas tendas, no seu acampamento. Ou seja, pessoas, grupos, relações, relacionamentos. E eu não deixo de ficar cada vez mais intrigado com essa questão, porque durante muito tempo eu pessoalmente, uma das coisas com que me debati, uma das minhas lutas era a independência. Era uma independência fruto de um orgulho em que dizia que eu não precisava de ninguém, que eu conseguia fazer tudo sozinho, que por mim mesmo eu conseguia fazer as coisas. E o que eu acho interessante é a forma como Deus nos ensina de forma tão sutil, ou às vezes não, mas de forma tão paterna, como nós estamos errados. Eu tenho experimentado constantemente a alegria de ter pessoas na minha vida as quais eu posso depender e elas podem depender de mim, e isso é sinal de força e não de fraqueza. É sinal de humildade, de reconhecimento que sim, nós sozinhos não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Por mais que tentemos, por mais que digamos que sim, às vezes conseguimos, mas o preço a pagar por isso é uma alma fechada, um coração fechado e muros muito altos à volta de nós, que não deixam ninguém verdadeiramente entrar, nem nos conhecer por quem nós somos verdadeiramente. Então, o preço a pagar, muitas vezes, pela autossuficiência, é a autenticidade, é a falta de intimidade, é a superficialidade. Numa viagem, são as pessoas que nos acrescentam. São as pessoas que muitas vezes nos introduzem a novas aventuras, são as pessoas muitas vezes que nos levam a lugares e a sítios que nós não pensávamos ir, mas que precisávamos de ir. Temos vários exemplos, na Bíblia, ao longo da Bíblia. Nós vemos reis que foram influenciados por decisões. E eu estou a falar num aspecto positivo, mas também há os exemplos negativos, não é? As pessoas fazem parte da nossa jornada e da nossa vida. Agora, cabe-nos a nós meditar sobre o quanto é que nós queremos que as pessoas façam parte disso. Para mim tem sido uma jornada de convidar as pessoas para a minha jornada, para verem as coisas da minha perspectiva também, para caminharem ao meu lado. E por outro lado, eu fazer o mesmo em relação a elas, colocar-me ao lado delas, caminhar com elas, andar com elas. Acho que isso é fundamental. O nosso querido amigo Abraão partiu, não partiu sozinho, para a terra que o Senhor lhe prometera, constituiu família, viveu uma vida dependente dos outros em que os outros dependiam dele e forjou relacionamentos com o seu sobrinho Ló, com pessoas da sua casa que ele ao início se calhar não pensou ter esse tipo de relação com Agar, com reis, com pessoas de terras à volta, enfim, relacionamento. Foi a parte que eu acho que salientou mais. E eu falo disso porque ainda agora recentemente tive uma viagem e o que ressaltou da viagem, sobretudo, foram os relacionamentos que foram acontecendo ao longo do caminho, as pessoas que foram aparecendo, o grau de interação que nós tivemos, aquilo que eu lhes pude acrescentar, que elas me puderam acrescentar também. É aqui que está a verdadeira vida, aqui na Terra. E eu lembro-me das palavras de Jesus quando ele sumariza os mandamentos, que ele diz: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, esta importância do ser humano, não é? De nós estarmos juntos. E existe aquele salmo que diz, deixa-me ver, estou-me a lembrar, quão bom. É o Salmo 133, 2. Salmo 133, 2. Que é como o óleo precioso. Ah, é a comparação, exatamente, é isto que eu queria. Deixa-me ver aqui no instante. Estava-me a vir à mente e quando vem à mente eu tenho que consultar, que é para dizer bem, que é para não trocar. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até à gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor o concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E o espírito por trás. Esta palavra carrega muita coisa. O espírito por trás das palavras de Jesus, quando ele está a fazer oração, no Evangelho de João, é para que nós sejamos unidos. Unidos. Haja um espírito de unidade e este salmo reflete isso também. Então, nós só podemos ser unidos quando nós partilhamos, quando nós temos intenção de o fazer. Não ocorre, se calhar, naturalmente. É preciso ser intencional com isso. Quando nós nos predispomos a interagir e a estar com pessoas. Jesus ora por isso. Então, se Jesus ora por isso, é uma das coisas nós sabemos que não precisamos de andar a saber se é da vontade de Deus, não precisamos de orar e meditar sobre isso constantemente. Podemos orar com fé e pedir: Deus, ajuda-me a relacionar-me melhor com as pessoas, a interagir mais e a unir-me com os meus irmãos na fé. E agora aqui já estou a afunilar mais para a questão dos irmãos da fé, daqueles que conhecem Jesus, também porque muitas vezes não há esse compromisso, não há esse caminhar ao lado de. E nós precisamos disso cada vez mais. Somos feitos para estar em unidade, para andar em comunhão e caminhar na vida uns com os outros. Esta foi a minha reflexão de hoje. Eu não sei porque é que estou a falar sobre isto, mas certamente espero que possa encorajar alguns de vocês a estarem atentos às pessoas à vossa volta, a estarem atentos àqueles que cruzam com o vosso caminho, histórias de vida que se cruzam com as vossas. meu conselho é observem, amem, tentem compreender e vejam a beleza de Deus refletida nessas pessoas com quem se cruzaram. Vejam a beleza singular de Deus que é transmitida através dessas pessoas de forma única, porque Deus criou cada pessoa de forma única e bela. Então, destacada. Então, tentem ver as características de Deus que são salientadas em cada coração que vocês conhecem. Acho que esse é um bom exercício para nós fazermos. Quando conhecerem alguém, pensem: Deus, o que é que tu me estás a mostrar acerca do teu coração através desta pessoa? É algo tão bom. E sabe o que é que também nos permite fazer? Amar mais. E de forma mais intensa as pessoas, porque elas são espelho também da glória de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Isto já vai longo, já vai em 14 minutos, eu não quero alongar mais. Dizer-vos que estou de regresso, vim dessa viagem que foi um bocadinho improvisada, mas foi Deus que delineou. É engraçado eu ter estado a falar sobre viagens e agora ter tido uma viagem pré-preparada por Deus, ter ido lá e ter regressado e estarmos no contexto de viagem, acho que é linda a forma como Deus faz as coisas. Mas enfim, quero dizer-vos que vou retomar então os episódios da forma como nós temos feito aqui para a frente e espero que tenham sido abençoados por esta partilha também. Volto a falar convosco na próxima semana. Beijinhos, abraços e cuidem-se. Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Este é Expresso. O que significa que vou partilhar convosco um bocadinho daquilo que tenho vivido, daquilo que tenho experimentado e também falar-vos um pouco acerca destas últimas semanas em que não tenho tido possibilidade de postar, tenho estado um pouco mais ausente, eu sei. Mas foi por uma boa causa. Antes de mais, bem-vindos. Espero que se encontrem bem. E queria dizer-vos que tem sido muito bom fazer esta série sobre as viagens, ou melhor, sobre a viagem, e fazer a comparação entre a história de Abraão, com as nossas próprias histórias, a nossa jornada espiritual, as nossas viagens, também físicas. Tem sido muito útil para comparar a questão da jornada, do caminho. Uma das coisas que eu queria fazer no próximo episódio, que era para ser este, era falar sobre pessoas no contexto da viagem. Mas acabámos também por inserir quase todas essas dinâmicas nos outros episódios anteriores. Eu queria falar sobre aventura, sobre pessoas, eram dois dos outros tópicos que estavam planeados, mas eu acho que a história de Abraão, com Ló, com Sara, com Agar, com Isaac, acabou por aglutinar e incluir todas essas coisas que eu, à partida, já tinha pensado para novos episódios. Então, achei, por que não fazer um café expresso que fala um pouco sobre isso também, toque nesse tema e nesses assuntos, de maneira mais descontraída e que deu mote depois para uma série de novos episódios diferentes com os tópicos, conforme vocês já estão habituados, tópicos escolhidos quase semanalmente ou de maneira mais desapegada de um tema. Então, pessoas, eu acho que durante uma viagem, aquilo que nos enriquece, para além de nós termos o destino em mente, para além de nós sabermos que vamos ter obstáculos, que vão haver paragens pelo caminho. E uma das coisas que estão aliadas muitas vezes a essas paragens são as pessoas. Tanto aos momentos de paragem e de pausa, como aos momentos de movimento e de ação nas viagens. E na história de Abraão não é diferente. As pessoas que se encontram connosco ao longo da nossa jornada, das nossas viagens, da vida, digamos assim, elas moldam-nos, fazem-nos crescer e levam-nos a diferentes destinos no nosso coração. Nós temos um destino em mente, temos um foco, mas encontramos partes de nós que acabam por ser reveladas só no contexto da relação com outras pessoas. Quando penso na viagem de Abraão, penso primeiro naquele núcleo familiar que ele teve inicialmente, em que ele saiu da sua parentela, mas Ló foi com ele. Então ele tinha aquele apoio, aquela base com ele, uma pessoa que o suportava, que o ajudava, apesar de Ló muitas vezes vemos que há sempre uma separação, uma divergência entre os dois. Deixem-me só beber chá ao mesmo tempo, eu disse-vos que era descontraído. Apesar de haver uma separação, uma divergência entre os dois, vemos que Ló foi uma parte importante do percurso de Abraão. Mas talvez o mais importante naquele caso, é a sua companheira de vida, sua mulher, Sara. E muitas das decisões de Abraão são tomadas com base em Sara. Lembramos que, de acordo com a Bíblia, não é? Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, todas as decisões, todas as coisas que precisam de ser decididas, agora são decididas no contexto de duas pessoas. E muitas vezes, esse equilíbrio não é bem feito por Abraão. Nós vemos que, no caso dele se perguntar como é que a promessa iria ser cumprida e de Sara ver os anos a passar na sua velhice e não conseguir ter filhos, ela sugere a alternativa, não é? É Sara que também dá a ideia de Abraão ter relações com Agar e conceberem descendência. Então, eu acho que Sara foi determinante no percurso de Abraão, sua companheira. Depois temos outras pessoas que se juntaram e que se cruzaram com Abraão. Temos o sacerdote Melquisedeque, que o abençoou. Temos os encontros com os líderes daqueles países do Faraó, por exemplo. E todas estas pessoas que se foram cruzando com Abraão iam deixando marcas, deixando algumas constituíam obstáculos, outras constituíam aventura. Outras constituíam paragens em si, mas as pessoas acabavam por enriquecer. Nós vemos que quando Abraão foi resgatar Ló das mãos dos inimigos, quando tinham sido capturados, ele levou um grupo de pessoas que tinha crescido nas suas tendas, no seu acampamento. Ou seja, pessoas, grupos, relações, relacionamentos. E eu não deixo de ficar cada vez mais intrigado com essa questão, porque durante muito tempo eu pessoalmente, uma das coisas com que me debati, uma das minhas lutas era a independência. Era uma independência fruto de um orgulho em que dizia que eu não precisava de ninguém, que eu conseguia fazer tudo sozinho, que por mim mesmo eu conseguia fazer as coisas. E o que eu acho interessante é a forma como Deus nos ensina, de forma tão sutil, ou às vezes não. Mas de forma tão paterna como nós estamos errados. Eu tenho experimentado constantemente a alegria de ter pessoas na minha vida as quais eu posso depender e elas podem depender de mim, e isso é sinal de força e não de fraqueza. É sinal de humildade, de reconhecimento que sim. Nós sozinhos não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Por mais que tentemos, por mais que digamos que sim, às vezes conseguimos, mas o preço a pagar por isso é uma alma fechada, um coração fechado e muros muito altos à volta de nós, que não deixam ninguém verdadeiramente entrar, nem nos conhecer por quem nós somos verdadeiramente. Então o preço a pagar, muitas vezes, pela autossuficiência é a autenticidade e a falta de intimidade, é a superficialidade. Numa viagem são as pessoas que nos acrescentam, são as pessoas que muitas vezes nos introduzem a novas aventuras, São as pessoas muitas vezes que nos levam a lugares e a sítios que nós não pensávamos ir, mas que precisávamos de ir. Temos vários exemplos na Bíblia, ao longo da Bíblia. Nós vemos reis que foram influenciados por decisões. E eu estou a falar num aspecto positivo, mas também há os exemplos negativos, não é? As pessoas fazem parte do nosso, da nossa jornada e da nossa vida. Agora cabe-nos a nós meditar sobre o quanto é que nós queremos que as pessoas façam parte disso. Para mim tem sido uma jornada de convidar as pessoas para a minha jornada, para verem as coisas da minha perspectiva também, para caminharem ao meu lado. E por outro lado, eu fazer o mesmo em relação a elas, colocar-me ao lado delas, caminhar com elas, andar com elas. Acho que isso é fundamental. O nosso querido amigo Abraão partiu, não partiu sozinho, para a terra que o Senhor lhe prometera, constituiu família, viveu uma vida dependente dos outros, em que os outros dependiam dele, e forjou relacionamentos com o seu sobrinho Ló, com pessoas da sua casa que ele ao início se calhar não pensou ter esse tipo de relação com Agar, com reis, com pessoas de terras à volta, enfim, relacionamento. Foi a parte que eu acho que salientou mais. E eu falo disso porque ainda agora recentemente tive uma viagem e o que ressaltou da viagem, sobretudo, foram os relacionamentos que foram acontecendo ao longo do caminho, as pessoas que foram aparecendo, o grau de interação que nós tivemos, aquilo que eu lhes pude acrescentar, que elas me puderam acrescentar também. É aqui que está a verdadeira vida, aqui na Terra. E eu lembro-me das palavras de Jesus quando ele sumariza os mandamentos, que ele diz: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, esta importância do ser humano, não é? De nós estarmos juntos. E existe aquele salmo que diz, deixa-me ver, estou-me a lembrar, quão bom é o Salmo 133, 2. Salmo 133, 2. Que é como o óleo precioso. Ah, é a comparação, exatamente, é isto que eu queria. Deixa-me ver aqui num instante. Estava-me a vir à mente e quando vem à mente eu tenho que consultar, que é para dizer bem, que é para não trocar. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até à gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor o concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E o espírito por trás. Esta palavra carrega muita coisa. O espírito por trás das palavras de Jesus, quando ele está a fazer oração, no Evangelho de João, é para que nós sejamos unidos, unidos. Haja um espírito de unidade e este salmo reflete isso também. Então, nós só podemos ser unidos quando nós partilhamos, quando nós temos intenção de o fazer. Não ocorre, se calhar, naturalmente, é preciso ser intencional com isso. Quando nós nos predispomos a interagir e a estar com pessoas. Jesus ora por isso. Então, se Jesus ora por isso, é uma das coisas que nós sabemos que não precisamos de andar a saber se é da vontade de Deus, não precisamos de orar e meditar sobre isso constantemente. Podemos orar com fé e pedir: Deus, ajuda-me a relacionar melhor com as pessoas, a interagir mais e a unir-me com os meus irmãos na fé. E agora aqui já estou a afunilar mais para a questão dos irmãos da fé, daqueles que conhecem Jesus. Também porque muitas vezes não há esse compromisso, não há esse caminhar ao lado de. E nós precisamos disso cada vez mais. Somos feitos para estar em unidade, para andar em comunhão e caminhar na vida uns com os outros. Esta foi a minha reflexão de hoje. Eu não sei porque é que estou a falar sobre isto, mas certamente espero que possa encorajar alguns de vocês a estarem atentos às pessoas à vossa volta, a estarem atentos àqueles que cruzam com o vosso caminho. Histórias de vida que se cruzam com as vossas. Meu conselho é observem, amem, tentem compreender e vejam a beleza de Deus refletida nessas pessoas com quem se cruzaram. Vejam a beleza singular de Deus que é transmitida através dessas pessoas de forma única, porque Deus criou cada pessoa de forma única e bela e tão destacada. Então, tentem ver as características de Deus que são salientadas em cada coração que vocês conhecem. Acho que esse é um bom exercício para nós fazermos. Quando conhecerem alguém, pensem: Deus, o que é que tu me estás a mostrar acerca do teu coração através desta pessoa? É algo tão bom. E sabe o que é que também nos permite fazer? Amar mais e de forma mais intensa as pessoas, porque elas são um espelho também da glória de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Isto já vai longo, já vão em 14 minutos. Eu não quero alongar mais. Dizer-vos que estou de regresso, vim dessa viagem que foi um bocadinho improvisada, mas foi Deus que delineou. É engraçado eu ter estado a falar sobre viagens e agora ter tido uma viagem pré-preparada por Deus, ter ido lá e ter regressado e estarmos no contexto de viagem. Acho que é linda a forma como Deus faz as coisas. Mas enfim, quero dizer-vos que vou retomar então os episódios da forma como nós temos feito aqui para a frente. E espero que tenham sido abençoados por esta partilha também. Volto a falar convosco na próxima semana. Beijinhos, abraços e cuidem-se. Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Este é Expresso, o que significa que vou partilhar convosco um bocadinho daquilo que tenho vivido, daquilo que tenho experimentado e também falar-vos um pouco acerca destas últimas semanas em que não tenho tido possibilidade de postar, tenho estado um pouco mais ausente, eu sei, mas foi por uma boa causa. Antes de mais, bem-vindos, espero que se encontrem bem. E queria dizer-vos que tem sido muito bom fazer esta série sobre as viagens, ou melhor, sobre a viagem, e fazer a comparação entre a história de Abraão, com as nossas próprias histórias, a nossa jornada espiritual, as nossas viagens, também físicas. Tem sido muito útil para comparar, a questão da jornada, do caminho. Uma das coisas que eu queria fazer no próximo episódio, que era para ser este, era falar sobre pessoas no contexto da viagem. Mas acabámos também por inserir quase todas essas dinâmicas nos outros episódios anteriores. Eu queria falar sobre aventura, sobre pessoas, eram dois dos outros tópicos que estavam planeados, mas eu acho que a história de Abraão, com Ló, com Sara, com Agar, com Isaac, acabou por aglutinar e incluir todas essas coisas que eu, à partida, já tinha pensado para novos episódios. Então, achei, por que não fazer um café expresso que fala um pouco sobre isso também, toque nesse tema, nesses assuntos, de maneira mais descontraída e que dê o mote depois para uma série de novos episódios diferentes com os tópicos conforme vocês já estão habituados, tópicos escolhidos quase semanalmente ou de maneira mais desapegada de um tema. Então, pessoas, eu acho que durante uma viagem, aquilo que nos enriquece, para além de nós termos o destino em mente, para além de nós sabermos que vamos ter obstáculos, que vão haver paragens pelo caminho. E uma das coisas que estão aliadas muitas vezes a essas paragens são as pessoas. Tanto aos momentos de paragem e de pausa, como aos momentos de movimento e de ação nas viagens. E na história de Abraão não é diferente. As pessoas que se encontram connosco ao longo da nossa jornada, das nossas viagens, da vida, digamos assim, elas moldam-nos, fazem-nos crescer e levam-nos a diferentes destinos no nosso coração. Nós temos um destino em mente, temos um foco, mas encontramos partes de nós que acabam por ser reveladas só no contexto da relação com outras pessoas. Quando penso na viagem de Abraão, penso primeiro naquele núcleo familiar que ele teve inicialmente, em que ele saiu da sua parentela, mas Ló foi com ele. Então ele tinha aquele apoio, aquela base com ele, uma pessoa que o suportava, que o ajudava, apesar de Ló muitas vezes vemos que há sempre uma separação, uma divergência entre os dois. Deixem-me só beber chá ao mesmo tempo, eu disse-vos que era descontraído. Apesar de haver uma separação, uma divergência entre os dois, vemos que Ló foi uma parte importante do percurso de Abraão. Mas talvez o mais importante naquele caso, é a sua companheira de vida, sua mulher, Sara. E muitas das decisões de Abraão são tomadas com base, em Sara. Lembramos que, de acordo com a Bíblia, não é? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, todas as decisões, todas as coisas que precisam de ser decididas, agora são decididas no contexto de duas pessoas. E muitas vezes, esse equilíbrio não é bem feito por Abraão. Nós vemos que, no caso dele se perguntar como é que a promessa iria ser cumprida e de Sara ver os anos a passar na sua velhice e não conseguir ter filhos, ela sugere a alternativa, não é? É Sara que também dá a ideia de Abraão ter relações com Agar e conceberem descendência. Então, eu acho que Sara foi determinante no percurso de Abraão, sua companheira. E depois temos outras pessoas que se juntaram e que se cruzaram com Abraão. Temos o sacerdote Melquisedeque, que o abençoou. Temos os encontros com os líderes daqueles países do Faraó, por exemplo. E todas estas pessoas que se foram cruzando com Abraão iam deixando marcas, deixando algumas constituíam obstáculos, outras constituíam aventura, outras constituíam paragens em si, mas as pessoas acabavam por enriquecer. Nós vemos que quando Abraão foi resgatar Ló das mãos dos inimigos, quando tinham sido capturados, ele levou um grupo de pessoas que tinha crescido nas suas tendas, no seu acampamento. Ou seja, pessoas, grupos, relações, relacionamentos. E eu não deixo de ficar cada vez mais intrigado com essa questão, porque durante muito tempo eu pessoalmente, uma das coisas com que me debati, uma das minhas lutas era a independência. Era uma independência fruto de um orgulho em que dizia que eu não precisava de ninguém, que eu conseguia fazer tudo sozinho, que por mim mesmo eu conseguia fazer as coisas. E o que eu acho interessante é a forma como Deus nos ensina, de forma tão sutil, ou às vezes não, mas de forma tão paterna, como nós estamos errados. Eu tenho experimentado constantemente a alegria de ter pessoas na minha vida as quais eu posso depender e elas podem depender de mim, e isso é sinal de força e não de fraqueza. É sinal de humildade, de reconhecimento que sim, nós sozinhos não conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Por mais que tentemos, por mais que digamos que sim, Às vezes conseguimos, mas o preço a pagar por isso é uma alma fechada, um coração fechado e muros muito altos à volta de nós, que não deixam ninguém verdadeiramente entrar, nem nos conhecer por quem nós somos verdadeiramente. Então, o preço a pagar, muitas vezes, pela autossuficiência é a autenticidade e a falta de intimidade, é a superficialidade. Numa viagem são as pessoas que nos acrescentam, são as pessoas que muitas vezes nos introduzem a novas aventuras, são as pessoas muitas vezes que nos levam a lugares e a sítios que nós não pensávamos ir, mas que precisávamos de ir. Temos vários exemplos na Bíblia, ao longo da Bíblia. Nós vemos reis que foram influenciados por decisões. E eu estou a falar num aspecto positivo, mas também há os exemplos negativos, não é? As pessoas fazem parte do nosso, da nossa jornada e da nossa vida. Agora cabe-nos a nós meditar sobre quanto é que nós queremos que as pessoas façam parte disso. Para mim tem sido uma jornada de convidar as pessoas para a minha jornada, para verem as coisas da minha perspectiva também, para caminharem ao meu lado. E por outro lado, eu fazer o mesmo em relação a elas, colocar-me ao lado delas, caminhar com elas, andar com elas. Acho que isso é fundamental. O nosso querido amigo Abraão partiu, não partiu sozinho, para a terra que o Senhor lhe prometera, constituiu família, viveu uma vida dependente dos outros em que os outros dependiam dele e forjou relacionamentos com o seu sobrinho Ló, com pessoas da sua casa que ele ao início se calhar não pensou ter esse tipo de relação com Agar, com reis, com pessoas de terras à volta, enfim, relacionamento. Foi a parte que eu acho que salientou mais. E eu falo disso porque ainda agora recentemente tive uma viagem e o que ressaltou da viagem, sobretudo, foram os relacionamentos que foram acontecendo ao longo do caminho, as pessoas que foram aparecendo, o grau de interação que nós tivemos, aquilo que eu lhes pude acrescentar, que elas me puderam acrescentar também. É aqui que está a verdadeira vida aqui na Terra. E eu lembro-me das palavras de Jesus quando ele sumariza os mandamentos que ele diz: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, esta importância do ser humano, não é? De nós estarmos juntos. E existe aquele salmo que diz, deixem-me ver, estou-me a lembrar, quão bom. É o Salmo 133, 2. Salmo 133, 2. Que é como o óleo precioso. Ah, é comparação, exatamente, é isto que eu queria. Deixem-me ver aqui num instante. Estava-me a vir à mente e quando vem à mente eu tenho que consultar, que é para dizer bem, que é para não trocar. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até à gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor o concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E o espírito por trás. Esta palavra carrega muita coisa. O espírito por trás das palavras de Jesus, quando ele está a fazer oração, no Evangelho de João, é para que nós sejamos unidos. Unidos, haja um espírito de unidade, e este salmo reflete isso também. Então, nós só podemos ser unidos quando nós partilhamos, quando nós temos intenção de o fazer. Não ocorre, se calhar, naturalmente, é preciso ser intencional com isso, quando nós nos predispomos a interagir e a estar com pessoas. Jesus ora por isso. Então, se Jesus ora por isso, é uma das coisas nós sabemos que não precisamos de andar a saber se é da vontade de Deus, não precisamos de orar e meditar sobre isso constantemente. Podemos orar com fé e pedir: Deus, ajuda-me a relacionar-me melhor com as pessoas, a interagir mais e a unir-me com os meus irmãos na fé. E agora aqui já estou a afunilar mais para a questão dos irmãos da fé, daqueles que conhecem Jesus, também porque muitas vezes não há esse compromisso, não há esse caminhar ao lado de. E nós precisamos disso cada vez mais. Somos feitos para estar em unidade, para andar em comunhão e caminhar na vida uns com os outros. Esta foi a minha reflexão de hoje. Eu não sei porque é que estou a falar sobre isto, mas certamente espero que possa encorajar alguns de vocês a estarem atentos às pessoas à vossa volta, a estarem atentos àqueles que cruzam com o vosso caminho, histórias de vida que se cruzam com as vossas. Meu conselho é observem, amem, tentem compreender e vejam a beleza de Deus refletida nessas pessoas com quem se cruzaram. Vejam a beleza singular de Deus que é transmitida através dessas pessoas de forma única, porque Deus criou cada pessoa de forma única e bela e tão destacada. Então, tentem ver as características de Deus que são salientadas em cada coração que vocês conhecem. Acho que esse é um bom exercício para nós fazermos. Quando conhecerem alguém, pensem: Deus, o que é que tu me estás a mostrar acerca do teu coração através desta pessoa? É algo tão bom. E sabe o que é que também nos permite fazer? Amar mais e de forma mais intensa as pessoas, porque elas são um espelho também da glória de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Isto já vai longo, já vai em 14 minutos, eu não quero alongar mais. Dizer-vos que estou de regresso, vim dessa viagem que foi um bocadinho improvisada, mas foi Deus que delineou. É engraçado eu ter estado a falar sobre viagens e agora ter tido uma viagem pré-preparada por Deus, ter ido lá e ter regressado e estarmos no contexto de viagem, acho que é lindo a forma como Deus faz as coisas. Mas enfim, quero dizer-vos que vou retomar então os episódios da forma como nós temos feito aqui para a frente e espero que tenham sido abençoados por esta partilha também. Volto a falar convosco na próxima semana. Beijinhos, abraços e cuidem-se.